Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
Eu sou o Ulisses.
Ah, Ulisses por aqui, aí, nosso convidado especial.
Verdade.
E olha lá, o Ulisses veio pro Responde Crast. Ah, bem-vindo.
Vocês nem me viram entrando, cara. Foi sensacional.
Notícias é com o Ulisses mesmo, que às sextas-feiras ele escreve volta e meia lá no Caverna do Caruso, no Super Giro, né, Ulisses? Como é que tá isso lá?
Isso, quase toda sexta-feira, todo mês, quase pelo menos uma sexta-feira por mês eu tô fazendo isso. Mas eu fico antenado, cara. Eu fico sem tempo de escrever, mas vamos lá.
É, eu usava a sua coluna como resumo diário das notícias, agora você mudou o formato e eu não tô conseguindo mais.
Pois é, desculpa, mas é que não deu pra... Eu achei que ia ser mais fácil fazer isso, cara, mas aí você tem que ficar se informando dia todos os dias, né? E aí depois tem que escrever e, pô, é uma coisa que se você não puder fazer na sexta-feira, ferrou, né? Passa o dia, já era, entendeu? Não dá.
Hot News, a internet tá cheia, né?
Pois é.
E falando em notícias, eu não pude participar do último Responde Crash porque eu tava viajando, e aí eu lembro que eu, de vez em quando a gente lê os padrinhos comentando, ah, que eu tava ouvindo e falando sozinho junto, eu ouvi falando sozinho junto. Aí, pra não perder tempo aqui, eu escrevi um monte de comentários lá no... Os meus comentários, o que eu deveria ter falado se eu tivesse online, tá lá no post do último Responde Crash. Leiam lá. É.
Todos deviam fazer isso, né? É. Bem, há duas semanas atrás teve a San Diego Comic Con em San Diego. É, que coisa. E a Marvel anunciou os filmes da fase 4 e a gente não teve a oportunidade de comentar desde então. Eu acho que a gente podia aproveitar o espaço aqui, hein?
Boa.
Sensacional. Tô doido pra falar disso.
Ulisses é fanzoca aqui, né?
Eu sou super fã.
É o cara especialista.
Aí que tá, cara. Não, o cara é muito mais especialista que eu. Mas eu acho que eu sou especialista em Marvel, viu? Porque eu lia muito Marvel e vi todos os filmes do MCU. Eu tenho todos os DVDs e agora Blu-rays também. Então eu sou bem fanático por MCU.
É, eu não li quadrinho nenhum, mas eu quero ver os filmes também, então vambora.
Bem, naquele evento lá pequenininho que aconteceu lá em San Diego, a Marvel chutou bundas, né, todo mundo, e veio anunciando aí que a próxima fase, inclusive, deu já uma palhinha do que seria até a fase 5. O primeiro filme dessa fase seria Viúva Negra, em 2020. É uma das coisas que eles falam assim, que essa fase seria menor do que as fases anteriores, com menos filmes. Iam ter séries misturadas aí na história e ia seguir para vários rumos diferentes, assim, em vez de tudo, como as fases anteriores, que tudo chegavam num próprio caminho, que era o Thanos lá no final. Essa teria várias linhas diferentes, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ainda, mas assim, para esperar aí talvez várias coisas acontecendo que não cheguem no mesmo ponto no final, diferente do que a gente tinha visto, né?
É, agora que eles já pavimentaram um caminho, é hora de tentar outros caminhos. Então é por aí, vamos. Já existe esse caminho aqui que a gente fez, então beleza, deve continuar com um filme ou outro, e agora vamos procurar outros caminhos. E eles souberam arriscar bem. Né? Lembramos de Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Eles souberam como arriscar e beleza, em Marvel We Trust. Vamos de novo.
É, e eles vão fazer mini arcos também, né? Tem tudo a ver, cara. Assim, não faz sentido eles ficarem 10 anos né, pra fazer uma nova saga de 10 anos. Tá? O quê? O Galactus, né? Não...
Olha aí, hein?
É melhor fazer pequenas coisinhas assim, entendeu? Então acho que ou podem ir preparando o terreno pra um Galactus na vida. Eu acho que realmente faz mais sentido você ficar 10 anos esperando a conclusão de uma saga, né?
É, mas se bem que as fases anteriores eu acho que eles fizeram bem, porque assim, o Thanos, ele foi ser vilão só lá no final, né? Apesar de a gente ver ele manipulando o Loki no primeiro Vingador, né? No primeiro filme dos Vingadores, ele foi ser o vilão lá nos últimos filmes. Isso foi bem legal, cara.
É, verdade. E também tem aquela roubada, né? Porque nos primeiros filmes do MCU não tinha Thanos, né? Era só a apresentação dos caras, tal, babá, Vingadores, aí só depois que a gente foi ver, né?
Ah, essa fase da Marvel vai durar 2 anos apenas, né? 2020 e 2021, e começaremos com Viúva Negra, com a Scarlett Johansson.
Pois é, né?
Contando uma história que a gente não sabe muito bem onde vai se passar, dizem que é perto ali do Guerra Civil, né? Mas... O que você acha de ser fase 4 da Marvel, mas ser um filme prequel, né?
É, eu fiquei decepcionado com isso. Quando falava de um filme da Viúva, eu, porra, maneiro, filme da Viúva, eu gosto dela, tal, tá, mulher, e, pô, protagonista feminina, mas aí, cara, putz, ela morreu, né? Espero que sim, porque também ficar trazendo a Mulher da Morte é um saco. Ela morreu, eu vou ver um filme que eu sei, eu não fico tão empolgado assim não, sabe? Tipo, putz, cara, ela morreu, não quero saber o que aconteceu com ela lá atrás, eu sei qual é o final dela.
Cara, mas a gente não sabe como ela surgiu, né? Acho que a ideia é essa. A ideia é a gente ver agora o início. Por isso que é o prequel. É a ideia.
Né, eu sei como é que ela surgiu. Ela era uma espiã. Ela não tem nem superpoder pra eu saber como foi. Ah, foi um acidente. Ah, foi uma espiã radioativa que picou ela. Pô, não foi, entendeu? Eu não preciso precisa de saber.
Mas você sabe porque você lê os quadrinhos, né?
A não ser que eles apresentem uma nova saga que comece ali. A gente olha aí, foi lá no, nos anos tal que essa nova ameaça surgiu e tá aí agora, tá chegando. Aí sim. Entendeu? Mas se for pra só falar da vida dela, caguei.
Eu não me incomodo de ver mais um filme com a Viúva Negra e eu não me incomodo de ver mais um filme com a Scarlett Johansson. Então, win-win.
É. E vai ter aí também o David Harbour, né? Vai ter a Rachel Wells, aquela...
Eu adoro essa atriz, cara. Ela é sensacional.
E uma galera boa aí. Já, o pessoal já foi apresentado. O elenco já foi.
Sim, né? Vai ser um filmaço, vai. Vai ser um filmaço, vai. Mas eu gosto de filmes que me levem pro futuro. Esse me leva pro passado. Aí isso me deixa nervoso.
Hater!
O segundo filme seria Os Eternos, que e aí a gente já teve anúncio da Angelina Jolie, né? E,
que coisa,
tipo,
né?
Tipo, ninguém sabe quem são os Eternos.
Pois é, cara, eu tenho medo disso. Mas assim, quando falaram que ia ter filme de Guardiões, eu falei, isso não vai dar certo, ninguém conhece os Guardiões, não vai ter apelo, ninguém vai ao cinema ver esse filme. Eu mesmo quase não tinha lido histórias de Guardiões. Então eu vou ficar quieto agora sobre os Eternos, porque eu também quase não li nada dos Eternos, quase não aparecia a história deles na... No gibizinho, entendeu? E eu não sei nada deles direito. Eu li um ou dois lá, eu não sei exatamente quem são os caras todos. Eu conheci mais inumanos do que eles. E aí vai ter um filme deles, mas eu vou ficar quieto. Se Guardiões deu certo, vai que os Eternos também dá. Então eu vou ficar na minha.
E aí também é talvez uma ideia aí de um evento cósmico acontecendo, né? Talvez o Galactus, sei lá.
É, será Galactus? Sim. Por que não apresentar Galactus antes do quarteto, né? Dá pra fazer isso antes. Claro, claro. Ah, boa. Pô, tomara que seja isso, Tibério.
Também em 2020 vamos ter a série do Falcão e do Winter Soldier, né? Do Soldado Invernal. E aí vai ser uma série pela Disney+, mais aí, né? Que não vai ser mais Disney+, que vai ser... Ninguém sabe o que vai acontecer também com ela.
Não vai ser Disney+, não? Ou mais?
É, mas não tinham dito que talvez a Disney+, não fosse um canal à parte, fosse dentro de um outro hub, tipo o Hulu da vida, sabe? Uma coisa assim.
HBO?
É, não rolou uma história dessa.
Não tava sabendo disso não, cara. Eu sei que isso é do grupo,
sim.
Né?
É, o Hulu seria... Acho que seria pros filmes mais adultos, né? Que eles iam usar.
Pô, será? A Disney+, seria dentro do Hulu? Ah, não. Cara.
Não, dentro do Hulu não, mas não sei. Mas a questão é que, assim, vamos ter aí essas séries, e a primeira delas seria já no ano que vem, com a galera principal, o elenco principal, né? Com o Anthony Mackie, o Sebastian Stan, e já anunciado o Daniel Bru lá como o Zimo, né?
Vai voltar.
Eu vou dar um palpite que vem da minha cabeça, tá? Isso eu não vi em lugar nenhum. Mas eu acho que eles ainda não sabem o que vão fazer nesse canal, porque é um canal que tem um potencial gigantesco. Eles podem quebrar toda a concorrência com o catálogo que eles têm. E acho que eles estão naquela de, e agora? O que a gente faz? Até onde a gente pode ir? Sabe, aquele negócio do o cara que ganhou a Mega Sena da virada sozinho, e ele pensa, e agora? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu quiser, mas será que é bom fazer tudo de uma vez? Será que eu arrisco tudo? Será que eu vou um de cada... Eu acho que eles estão assim, porque o potencial do canal deles é muito grande.
Estão perdidos.
Ah, não, cara. Esses caras sabem de tudo, cara. Eles vão fazer igual a Netflix faz, igual a Amazon faz. Vão fazer um super acervo e soltar uma série ou duas por mês legais, diferente, com apelo, outras com menor apelo. Acho que... E vão usar a Marvel como isca, né? Todo mundo vai lá pra ver séries novas da Marvel, ainda mais se elas estiverem atreladas ao MCU. Porque a gente da SHIELD tem a ver também, é da Marvel, mas não é tão Marvel assim. Nunca vai aparecer um cara da gente da SHIELD no filme, né? Ao contrário, acontece.
Da Marvel, mas não é da Marvel.
É da Marvel, não é da Marvel. igual, pô, cara, quando também as coisas da Netflix, né?
Por
que não podia botar uns personagens secundários morrendo, sabe? Lá no primeiro filme da Guerra Infinita, né, cara? Podia
só pra
botar,
justificar,
assim, né? Só pra dizer, ia lá, existe uma ligação, tá vendo? Não, nem ninguém também da gente da SHIELD. Isso foi meio decepcionante, cara. Agora não, agora vai ser diferente. Agora os caras vão fazer a parada bem amarradinha, né? E isso é mó chafariz, cara. Chafariz não, chamariz.
A gente chegou a pensar, nos defensores, não, Guerra Infinita, lembra? Até numa época aí, assim, que o pessoal chegou a comentar, mas acabou que não rolou. Ficou naquela sériezinha.
Só alimentou essa esperança.
Bem, a gente já tá em 2021 e o primeiro filme seria o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Ou o Senhor dos Anéis, alguma coisa.
Isso aí tem alguma coisa a ver com os Aventureiros do Bairro Proibido?
Tipo
não.
Tem mó cara, né?
Cara, eu vou falar, eu lia pra caramba o Shang-Chi, era o mestre do Kung Fu. E assim, era. Eu lia pra caramba porque vinha nos gibis que a gente comprava, né? Tinha um, tipo...
Era obrigado a ler.
Você era obrigado a ler, tava lá na minha frente, eu lia, mas eu não ficava empolgado não, porque, cara, eu queria ver super-herói, vinha um maluco lá, um chinês lutando, tipo, pô, isso aí não tem... É o Bruce Lee, sou mais o Bruce Lee do que o Shang-Chi, sabe? Nunca tive muita graça.
Por acaso, o Shang-Chi era se inspirar no Bruce Lee pra fazer o personagem.
Possivelmente, eu nem sabia que era. Mas não tem graça, cara. O universo super-herói vai botar um maluco lutando com Kung Fu. Aí, assim, pra ver um cara lutando com Kung Fu, eu prefiro ver o Punho de Ferro, que tem um poder a mais ali, entendeu? Só que o Punho de Ferro não deu certo também na televisão, aí vamos pro Shang-Chi, sabe? E aí, vai integrar esse cara no MCU como? Ah, ele luta com Kung Fu. Pô, daí?
Bem, o Shang-Chi, ele chegou a ter poderes agora, recentemente, né?
Você não tava por dentro das fofocas.
Tem umas coisas de fogo e tal, assim, nos quadrinhos.
Menina, ele tem isso? Não sabia dessas fofocas? O que ele faz? Ele solta fogo?
É, agora ele tá com um tipo um inumano de fogo lá, maluco. É, não, mas não sei detalhe não, tô falando aqui, o nego vai reclamar depois, mas... O que eu achei estranho é que o ator seria aquele Simu Liu, e o cara, assim, ele fez até umas coisas dramáticas, mas eu não vi ele fazendo nada de ação, assim. Eu tô com medo de ser um novo Punho de Ferro, sabe? Com a coreografia meio mais ou menos, cara. Sei
pois
lá.
Pois é, cara. Não, os caras não vão estragar. Não, assim, a gente tem que confiar. É cinema. Os caras não fazem... Sabe? Os caras sabem fazer cinema. Eles não vão fazer uma luta meio merdinha como foi da série, né? Do Punho de Ferro. Eu acho que vai ser um filmão de Kung Fu. Filmaço de Kung Fu. É. Mas você acha que esse filme de Kung Fu tem a ver tanto assim com a MCU? Eles vão ter que dar um jeito de ficar legal pra caramba, cara. Comparar uns super-heróis, pô, com poderes e tal, com uma louca luta com Kung Fu? Na boa, cara.
Eles vão conseguir. Em Marvel, we trust.
A Marvel tá apostando nessa questão também da diversidade, né? Ele vai fazer um filme com a galera da Ásia, né? Então, pra poder também ir com atores asiáticos, ou seja, isso é legal e tal. Você não tá fazendo whitewashing. E esse filme vai ter o Mandarim, hein? Aí.
Tem o Mandarim de verdade.
Aí, cara... Vamos ver o que vai acontecer, né?
Mandarim de verdade. Não aquele impostor inglês.
Pô, vê se eu gosto, gente. Fala logo.
Eu gostei do personagem.
Ah, aquilo foi engraçado.
Eu gostei do personagem. Pra quem nunca leu o quadrinho, foi legal você descobrir que aquilo era um ator. Eu gostei.
Não, eu gostei dessa brincadeira também, cara. Mas é legal também que exista... Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu gostei da brincadeira, pelo roteiro e tal. Tipo, putz, cara, que legal. Foi uma construção. Só que eu falei, pô, mas eles podiam ter dado o nome de qualquer cara. Ele não precisava ser o Mandarim. Podia ser o Lorde China, sei lá, qualquer coisa assim. Entendeu? Aí quando usa um mandarim pra fazer essa brincadeira de roteiro, de contação de história, de narrativa, eu falei, pô, tá, não precisava ser um mandarim, entendeu? O mandarim é um vilão maneiro. Sacou? E aí, não era nem chinês o cara. Agora sim vão trazer o mandarim certo. Então acho legal. E assim, eu li que não vão apagar da história, não vai ter retcon. Esse mandarim inglês, lá do Gandhi, ele vai continuar existindo na história, entendeu? Mas realmente vai ser um impostor, tá? Possivelmente vai ser o impostor de uma figura lendária da China que sempre existiu, que é esse maluco aí do Shang-Chi, que é o pai do Shang-Chi.
Se ele for o mandante do mandarim, ele vai ser o manda-mandarim?
Olha aí. Pode ser aí.
Ó o risco. O próximo filme é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, algo parecido com isso, eu traduzi agora de cabeça aqui. Mas,
cara, ótima tradução, cara.
Obrigado. Com a Feiticeira Escarlate, a gente não tem a menor ideia que vai sair disso, cara. O que, que eles vão fazer com o MCU, com esse negócio de multiverso?
Cara, é o filme que eu mais quero ver desses aí.
É, mas caraca, vai ser muito lindo.
Eu sei que esse aí, tomara que tenha uma certa dose de LSD no cinema. Porque vai ficar maneiro o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate e o multiverso. Cara, tem um potencial de ficar muito maneiro ou uma porcaria. Mas...
Cara, eu acho que se você tomar o LSD, você não consegue. Você vai entrar em sintonia com o filme vai ficar sem graça, sacou? Acho que você vai entender.
Pode crer.
Você vai entender tudo
Pode
certinho.
Você vai estar na mesma frequência, tipo assim, ué, tá normal, maluco. Normal, isso que eu tô ouvindo.
Ué, isso é filme de sessão da tarde.
Não, cara, isso vai ser muito bom, cara. Esse filme tem que ser o melhor filme de todos os tempos do MCU, cara. Tem tudo pra. Cara, eu adoro o multiverso. Pô, Feiticeira Escarlate super poderosa. Isso vai ser muito bom, cara.
E aí vai ter também uma série que é a WandaVision, que é a história da Wanda, da Feiticeira Escarlate, com Visão, com a participação da Mônica Rambeau, né? Que teve aí no filme da Capitã Marvel. E, cara, também... Vamos ver o que vai rolar, né?
Meu palpite é que isso aí vai ser tipo uma realidade paralela. Que, tipo, ou eles vão trazer o Visão de volta, meio robótico, né? Sem a joia da mente que ele tinha na testa, né? Ou então é uma realidade paralela em que ele não morreu e tal. Isso vai ser ligado com o Doctor Strange Multiverse of Madness, parece. Pelo menos tem a Wanda nos dois, né? Tá, Feiticeira Escarlate nos dois.
É, eu tô medo de ficar uma coisa meio chatinha, ser assim, muito romance, assim, sabe? Não sei o que eles podem fazer de errado, mas...
Não, eu acho que é baseado numa história que teve, um arcozinho, que era o... Que eram os dois vivendo numa cidade mais pacata, e a família, as outras famílias tradicionais, meio que olhando torto pra um mutante com um robô, sabe? Assim, tem essa história nos quadrinhos. Eu ouvi dizer que talvez fosse por aí, não sei qual é.
Já fiquei com sono já, você falando aí. É. O outro filme seria o filme do Thor, Love and Thunder, com a Natalie Portman voltando aí ao papel de Jane Foster, e já falaram que vai ser a Thor, né, cara?
Vai ser a
Isso
Thor.
Isso aí eu fiquei empolgado. Isso eu fiquei empolgado.
Então, eu não... Eu não li o gibi. Eu não sei como que a Jane virou a Thor. Mas eu nunca gostei de ser a Jane. Não, nada contra ser uma mulher. O que eu acho maneiro é a parada da dignidade, né? Aquela coisa, se você for digno. Então, quando o Bill Raio Beta, ele virou o Thor, uou, o cara é digno, o cara é foda, tal, muito bom, maneiríssimo. O Capitão pegou também, pô, foi aquela gritaria no cinema, tal. Agora, Jane Foster, quem é essa mulher que ela agora é digna de Thor? O que ela vai fazer pra ser digna de ser a nova Thor?
Você sabe nos quadrinhos por quê, né, assim, que aconteceu com ela?
Eu não sei o que aconteceu, você sabe?
Ela tinha câncer, cara.
Legal.
E aí tipo, ela tava... O Thor, ele deixou de ser digno, foi na época que tinha o Unearthed Thor lá. E aí ela acaba achando o martelo e levanta. E aí só que fica um tempo sem saber quem era ela, né? Que a gente não sabia que era ela, Sim. que era o Thor. Até
não,
que
ela... Não, ela tinha câncer, eu sabia.
Ela larga o martelo, assim, e... Mas foi bem legal, porque isso era uma relação que fazia ela viver. Porque ela, se ela deixasse ser Thor, o câncer ia tomando ela, o corpo, né? Então isso ficou meio doido, assim. Nos quadrinhos agora ela vai virar Valkyria, mas beleza.
Não, legal, Valkyria ela pode ser. Mas então é isso? Meio que o poder do Thor é mais por piedade do que por merecimento?
Não, mas foi interessante o fato de assim, ela, quando ela ser mais, bem mais fraca, né? O Thor já é um deus, dependendo do martelo, não. Ela não, ela é uma humana, né? Com, pô, problemas de saúde, que podia morrer. Uh-huh. Então isso foi legal.
Ah, legal, beleza. Ah, não, mas se eu fosse da criador da Marvel e tal, do roteirista da Marvel, eu ia botar uma heroína, sei lá, uma mulher que tem uma carreira, sei lá, uma soldada, uma parada, uma pessoa que salvou vidas, fez um monte de coisa, sei lá, entendeu? E pra ser digna do Thor, a mulher, pô, qual é da Jane? Vão ter que fazer uma história bem legal pra ela ser digna de levantar o martelo e tal, vamos ver. Não sei, me surpreendam.
Bem, deve estar caro, eles devem ter pensado bem, cara, porque Natalie Portman não deve ter cobrado barato, não. Ela não quis nem aparecer no Endgame.
Cara, eu jurava que ela nunca mais ia aparecer. Eu achava até que ela ia morrer numa dessas histórias de Thor aí, que ela ia morrer.
Desses stories.
É, num desses stories.
Boa.
Sabe que todo mundo tem seu preço, né?
Então.
E não é só o dinheiro, é assim, quando ela fez o filme do MCU, tinha um tamanho. Hoje em dia o MCU é muito maior do que isso.
E por outro lado também, né, cara, é muito mais legal fazer parte do MCU hoje do que antigamente, né?
Sim, sim. E ela agora volta como protagonista, então tem algumas coisas que são... Não é só dinheiro que tá em jogo.
Ela alavanca a carreira, isso.
Pois é.
Não, eu acho essa atriz sensacional também, ela é muito boa.
Esse é o último filme da fase 4 da Marvel, e ao mesmo tempo a gente teria três outras séries, que é Loki, que conta a história do Loki, que o queridinho Tom Hiddleston, e não tem mais informação nenhuma, pelo que eu sei.
Eu ia usar a piada que eu já usei, mas não funciona mais hoje em dia, depois do MCU, que é o Arnaldo Batista, que tem um disco chamado Loki, mas então, tirando eu e mais três que vão ouvir isso, ninguém ouviu falar disso.
Você tá pensando que eu sou Loki, bicho?
Você tá pensando que eu sou Loki,
velho,
bicho?
Não me vi.
Só faltam
não
dois.
Isso. Cara, eu tenho esse disco.
O disco é bom pra caramba.
Meu irmão tem esse vinil autografado por ele, que a gente foi
maneiro.
Ver um show dele no Circo Voador.
Cara, que maneiro.
Sensacional esse show. Eu tenho um CDzinho que a gente, quando a gente morava junto, eu achava que o disco era meu também, mas quando eu saí de casa, o vinil obviamente era dele, ficou com ele, eu comprei o CD. Cara,
Cê
um dos melhores discos que eu já ouvi
que
no
eu
do...
Sou Loki, bicho.
Cilibrina pra cá.
Cilibrina pra lá.
Essa nem é a melhor música do disco. Tem outras músicas sensacionais. Cara, Loki é demais esse disco. Sensacional.
Eu acho que vão ficar com raiva da gente a gente gastar esse tempo falando sobre isso. Mas.
Não corta isso.
Deixa
por favor,
eu participar. Deixa eu brincar.
Serviço.
Deixa eu brincar.
Isso é pras pessoas conhecerem, gente. Procurem Loki. Procurem Loki. É demais.
Mas aí fala isso, o que, é que você sabe sobre Loki, a série?
Ah, eu ouvi dizer que seria... Cara, não sei onde é que eu ouvi dizer isso. Eu li tanta porcaria. Que seria ele... mostrando ele através da história da humanidade. Como ele teve presente nas tomadas de decisões que deixaram o mundo meio ruim, sei lá. Sei lá, não sei se ele...
Mas ele não tem já do tempo, ele tem já do espaço.
É, mas ele é um pouco velho, né, Tibério?
Ah, tá. É que eu achei que ia ser uma coisa... ele usando a joia do espaço pra fazer algumas coisas entre as realidades, sei lá. Mas não que ia voltar no tempo, sei lá, entendeu?
Entendi, pegando lá do filme, né?
É, pegando algum ponto daquilo ali.
Porque ele sumiu com a joia, né? Não, mas eu ouvi dizer que seria uma coisa mais histórica. Tipo, o Loki, lá em 1600, fez não sei o quê. 1800, cara, ele foi responsável pela guerra tal, tal, tal. Eu ouvi dizer que era uma parada dessa.
Será?
Li por aí. É, porque ele é velhão, né, cara? Putz, cara, ele é lenda nórdica, né? Então...
É. A outra série é a série do Gavião Arqueiro, que é o Hankai e...
Hawkeye.
Não tem N, Hawkeye.
Pô, parece ser Shang-Chi, Hankai.
Hankai.
Das séries chinesas.
Com a presença já da Kate Bishop, né? E também não sei mais nada sobre o assunto, mas... É. Assim, eu só fiquei empolgado. Eu tô doido pra ver os Novos Vingadores com a Kate Bishop, com a filha do... Do Formiga, com, sabe, assim, a galera junto já.
Isso é bom. É bom, legal, botar mais heroínas também, né, cara? Tem pouca heroína.
Que eu quero mesmo ver a Riri Williams, cara. Aí, o dia que for o cinema, eu vou... Porra.
Poxa, seria muito bom se a Riri fosse a nova, a nova Homem de Ferro, né?
Eu gostaria disso. Eu vou ficar primeiro da fila do cinema pra ver esse filme. E o último filme, que não sei porque que seria a fase 4, porque na verdade não tem fase nenhuma, que seria aquela What If, né? E Se, que parece que vai ser uma animação, no caso, não é live action.
Tem que ser.
E vai contar aí, só que com as vozes originais dos atores, né? Vão pegar.
Com as vozes dos atores, é sensacional.
E ele, parece que eles vão, não sei se eles vão usar embasamento aquela série da Marvel mesmo, que tinha o What If, que cada edição era uma coisa nova, tipo, porque e se o Homem-Aranha continuasse com o uniforme preto? E se o Loki levantasse o martelo do Thor, sabe? Umas coisas assim.
E se Wolverine tivesse matado o Hulk? Isso foi sensacional. Eu adorava ler isso, cara. Adorava muito.
Eu não vi esse.
Isso.
Não li.
Putz, cara, é sensacional. O Wolverine, ele encontra um ponto fraco no Hulk, que é no pescoço, debaixo do queixo, assim. E ele começa a golpear sem parar, o Hulk morre. Sabe? Aí o Wolverine fica meio bolado, vai beber. Aí o pessoal, ele fala que matou o Hulk, nem acredita. Eu não me lembro como é que termina, cara, mas é muito boa a cena do Hulk caindo, sabe? Muito bom, eu adorava isso, cara. Cara, vai ser isso sim, porque vai ter um Vigia, já tem até o ator escolhido pro Vigia, esqueci o nome do maluco, não é alguém que conheça muito. Vai ser baseado sim, tipo, versões alternativas do que aconteceria se mesmo acontecesse, não sei o que, blá blá blá, tipo, vai ser baseado no MCU.
Legal, eu gosto das paradas assim, acho maneiro.
Sim, maneiro. E aí também brinca com o conceito de multiverso, né?
E uma coisa também que anunciaram que não vai ter cameo de Stan Lee mais, Stan Lee foi, assim, ficou na fase 3.
Uhum.
E é isso, assim, já anunciaram também uns filmes pra fase 5, mas não tem nada mais, mas é Blade, Pantera Negra 2, Capitã Marvel 2, Quarteto Fantástico e Guardiões da Galáxias 3.
O Blade com o Mahershala Ali, né?
Ih, cara.
É.
E aí usa o mesmo ator da série da Netflix, é sacanagem, né, bicho? Pô, vacilo.
Também uma série de... Quê? Qual série?
Luke Cage. Ele era o vilão do Luke Cage, o Cottonmouth.
Era ele? Não.
Era
o Cottonmouth
ele.
Era ele?
Sim.
Era.
Caraca, nunca pensei. Era ele, claro que era ele. Não, beleza. Porque eu fiquei imaginando aquele outro vilão anterior. Que é o outro vilão que põe a roupa no final, que era irmão dele.
Não, é o irmão dele que aparece depois.
É o irmão no início, que é morto depois. Eu achei, putz, melhor vilão... Morreu, né? O cara morre no meio da série e entra o outro babaca lá.
Podia morrer o Luke Cage e continuar ele na série, que ia ser melhor, cara.
Cara, eu não tinha me tocado disso, cara. O mesmo ator mesmo. Que coisa.
Que falta ator em Hollywood, né, cara? Não é possível.
Pô, depois do Jameson, né, voltando, o cara veio de outra dimensão.
Pior é que é. Né? Bizarro isso.
Mas, cara, olha só. Eu não sei. Essa coisa de Blade, cara, vai ser interessante pra caramba, porque você tá introduzindo aí na MCU vampiros, né?
Vampiros.
Acho que é uma coisa, vai ficar mais mística. Acho que alguma coisa vai acontecer aí na fase 4 pra acontecer vampiro, né?
Mas a mística só quando refilmarem o X-Men. Momento Tibério.
Pode ver.
Olha, já falaram e chegaram a comentar sobre o fato de que os mutantes seriam uma evolução dos inumanos, hein? Já querendo empurrar os mutantes aí pra gente em algum momento na história. É esperar pra ver, mas eu tô empolgado, cara. Eu já quero que chegue logo 2020. Pode acabar 2019, tá muito ruim já.
Tá, acabar nada. Sim. Tem Star Wars no fim do ano.
Ah, opa, é verdade. Retiro o que eu disse.
Mas, cara, uma coisa que eu não tinha tocado, me toquei só agora que você falou, que é isso tudo no intervalo de apenas 2 anos, realmente. Eu não tinha tocado pra isso. Mas, assim, disso tudo, cara, na boa, a gente vai ficar mais ligado nos filmes, né? Cá entre nós, né? É. Vai fazer sucesso é filme. O maluco, tipo, que nem a gente, que vai ver tudo, né? Quer dizer, imagino que...
Eu acho que eles botarem os atores principais nas séries, isso vai ser uma jogada que pode atrair muita gente, sim, cara.
É, o Vessi, até você vai assistir a tudo, né? Todas as séries e tudo mais, né?
As séries eu não sei. Porque eu tenho uma certa preguiça
não,
de ver.
Não, mas
série.
Agora vai ter que entender, mas, vai ter que ver.
Mas os filmes, com certeza.
É, agora, vamos pensando aqui, os filmes... Olha só,
eu vejo até filme da DC, claro que eu vou ver MCU.
Claro, eu também vejo filme da DC até hoje. Até a série da DC eu tô vendo, tirando o Flash, que porra, não aguento mais The Flash. Mas, cara, olha só, pensando bem, vamos pensar aqui nos filmes. Viúva Negra, passado, né? Os Eternos, ninguém conhece. Shang-Chi, filme de Kung Fu. Doctor Strange, aí o Doutor Estranho eu acho maneiro, e o Thor. Eu tô empolgado mesmo por 2 filmes, entendeu? Os 3 antes eu não tô tão empolgado, não.
Ou seja, 2020 pode pular pra você.
É, 2020 vai ser... É, tô com medo de 2020 ser um ano bem triste pra mim, assim. Mas aí vamos lá, vou ver o Falcão e o Soldado Invernal na televisão, ver a Wanda, ver o Visão, o Loki. Não, o Loki também é 2021. Mas 2020 eu não tô muito empolgado, não, galera. Eu vou ver porque adoro qualquer coisa que se... Sei lá, se fizer um curta, eu pago o valor de ingresso inteiro pra ver lá o curta sobre a vida da sei lá, do ajudante da...
A gente Sharon.
É, eu ia falar, não vinha o nome da mulher. Eu ia botar alguém da Hydra, mas sei lá, o ajudante do cara da Hydra, do Barão Zemo, eu vou lá ver o curta do cara, eu pago, entendeu? Mas empolgado pra ver esses primeiros longas aí de 2020, eu não tô, não.
Eu acho que o Viúva Negra me empolga, o Viúva Negra acho que vai me empolgar, sim. Eu gosto de filme de espião, gosto de filme de porrada, gosto de Scarlett Johansson, assim, gosto de tudo, não tem, tá errado.
É, mas sabe qual é o problema pra mim? Esses filmes assim, tipo assim, será que ela vai morrer? Não, não vai. Sabe, eu sei que ela vai estar viva pra fazer os outros filmes.
É, mas eu gosto de cinema bem feito e costuma ser. Então, vambora.
Oi. Pensei numa coisa aqui. E se no passado a gente descobre que a Viúva Negra era uma Skrull?
Ah, não, cara. Aí eu saio do cinema.
E aí
no
essa que
filme.
Morreu agora era uma Skrull? Aí
não faz sentido, né? Cara. Será que o... Porque já não vai ser a pessoa que a gente gosta, sabe?
Não... Eu sei que não, cara. Joguei só pra gente dar um suspense aí. É.
Não, aí eu saio no cinema no meio do filme e vou embora. E fico
é raiva, né? Igual a saga do clone nos quadrinhos do Homem-Aranha, cara. É,
exatamente, vai acontecer a mesma coisa. Todo mundo ficando puto e rasgando. As...
Pois é.
Bem, isso aí. Vamos deixar o pessoal pensar aí um pouquinho. Acalmar os ânimos. Esperar mais um aninho. E ver as cartinhas agora.
É isso aí.
Vamos lá.
Now, here comes the music.
Caramba, pessoal, esse episódio geraram vários comentários legais, hein? O pessoal curtiu muito essa ideia de fazer um episódio aí mais bate-papo e assim, mais descontraído. O pessoal sempre elogia, né? E às vezes alternar, né? Entre como aqueles que a gente repassa os filmes, né? O pessoal mandou muita informação.
Cara, muita gente veio comentar com a gente, muita gente mandou e-mail, muita gente fez comentário no site, muita gente mandou comentário pelo Twitter. O grupo dos padrinhos no Telegram foi a loucura. Todo mundo querendo comentar, cara, muito maneiro esse negócio. Acho que eu vou ter filho de novo só pra fazer outro episódio desse. Não, chega. Muito filho.
Mas diz aí, cara, o que a gente recebeu aí de e-mail? Dá uma lida pra
Olha
gente.
Olha só, eu fiz que nem a Xuxa, joguei várias cartas pro alto, já que é pra gente assumir que é velho.
É por isso entender como é que é a cartinha, Luiz. A gente imprime todos os e-mails, os comentários, aí joga pra cima.
Ah, claro, pô, senão não tem graça.
A gente desmata uma floresta pra cada leitura de e-mail.
Então, olha só, vou ler aqui o e-mail que o Luiz Augusto Santos mandou. Ele fala assim: Olá, meus caros. Primeira vez que eu escrevo. Este último episódio foi um dos que mais gostei. Tenho um filho de 4 anos, me identifiquei com muitos dos casos que vocês falaram. A primeira vez que eu levei para ver um filme direcionado a ele foi a estreia de Touro Ferdinando. Enquanto tinha pipoca, ele ficou quieto. Depois começou a bagunça, foi ao banheiro várias vezes. Enfim, não deu muito certo.
A criança ficou parada à base de comida, né?
Depois levei ele de novo pra ver um filme e o garoto me solta. Tá, eu vou. Mas a gente não vai ver aquela chatice do Touro Fernando, né?
Sacanagem, coitado.
Cara, o pior é que Touro Ferdinando tem uma cena... Tem algumas coisas muito engraçadas e tem uma cena sensacional, que é a cena deles dançando, o duelo de dança lá com os cavalos. Que aquilo lá, toda vez que eu vejo aquilo, eu rio muito. Mas ok, tudo bem, a gente deixa a opinião do filho do Luiz Augusto. Bom, aí continua aqui. Acabou que agora ele gosta bastante de cinema. O último que vimos foi Homem-Aranha, ele adorou.
4 anos.
De resto, parabéns pelo excelente trabalho, já maratonei algumas vezes os podcasts antigos, tenho vários favoritos. Maneiro, maneiro.
Obrigado, viu? Obrigado. Fico muito feliz que vocês estão vendo.
Você tá assistindo. Em vários deles também, né, Ulisses?
Na Marvel tá Ulisses lá.
Pois é. Aí ele continua assim. GG, você é 10. Tibério, continue com seu humor inteligente.
É? Tá. Muito esperto.
Cara irônico, né? Cara irônico.
Mas a próxima coisa que ele falou é séria. Elvis, aprendi a gostar de filmes de terror com você. Adoro quando você toca no podcast. Putz, o teclado tá desligado.
Porra, ele
agora.
É louco. Ele... é louco esse cara.
Caruso, seu Marvete safado, continue assim. Ulisses, não, ele não sabia que o Ulisses estava aqui, então ele não mandou um recado pro Ulisses. Aí ele termina assim. Ah, assisti a todos os Star Wars por causa dos podcasts que fizeram lá nos episódios 50 e adorei. Acho que são meus episódios favoritos. Cara, peraí, você nunca tinha assistido Star Wars antes? Você só assistiu porque a gente falou? Eu, por um lado, eu fico feliz com isso. Eu fico feliz porque a gente recomendou e tal. Agora, por outro lado, como é que alguém nunca viu Star Wars antes?
É verdade.
Porque ele via pulado, né? Eu vi que ele via pulado, assim.
É isso aí. Valeu, Luiz Augusto.
Quantos anos tem a criança?
4 anos.
Não, tinha 4 anos na época do Touro Ferdinando. Agora já é mais velho.
Ah, tá.
Ah, bom. Porque levar uma criancinha pro Homem-Aranha só atrapalha os outros, né?
É. Ô, Luiz, teu filho tem quantos anos?
Ele não é mais uma criança. Ele tem 13, cara.
Ah, já tem 13.
Já tem 13 anos.
Teve algum filme, assim, que tu apresentou pra ele, assim, que tu curtia, tipo... Marvel, de repente Marvel mesmo, né? Porque tem 10 anos, ele tinha 3 anos de idade quando começou isso tudo. E aí tu, tipo, caraca, eu tenho que levar ele pra ver tal. E aí ele viu, não gostou, gostou? E aí, conta.
Cara, foi bonitinho, porque assim, quando começaram o filme da Marvel, eu via direto com minha esposa, né? A gente ia no cinema, tal, via tudo. E o Heitor começou a ficar interessado, mas a gente achava que ele não tinha idade ainda pra ver os filmes. Então a gente começou a comprar os DVDs de uma série animada sensacional, que era Avengers: The Mightiest Heroes on Earth. Cara, era muito bom. E várias coisas dos filmes foram baseadas nesses DVDs, nessa animação. Entendeu? Aí depois que ele começou a ter idade, eu comecei a exibir pra ele todos os DVDs que eu tinha. Que assim, recentemente eu entrei numa, tipo, vamos ver todos os filmes do início, né? E quando eu fui botar o Homem de Ferro pra ele, ele já não lembrava de várias coisas. Porque ele começou a ver, eu acho, lá com uns 6 anos, entendeu? Então, quando ele viu o Homem de Ferro aos 6 anos, chegou agora com 13 anos e já não lembrava mais do Homem de Ferro.
Ah, tá.
Então foi legal pra ele, não tava lembrando. Agora, ele começou, depois de ter uma idade, que eu comecei a ir às press, à meia-noite, pra ver os filmes, e ele começou a ir. Então, assim, quando foi Os Vingadores, quando foi Guerra Infinita, ele foi à meia-noite ver comigo, porque eu não consigo esperar pra ver o dia seguinte, né? Eu comigo, e assim, não, e ele matou a aula no dia seguinte. Eu falei, não, você tem autorização pra matar a aula no dia seguinte, porque você vai dormir às 3, 4 da manhã, né? E aí foi, cara, e aí ele tá indo nessa vibe agora, quando tem pré. Agora o do Homem-Aranha, ele não quis ir. O Homem-Aranha, ele não quis ir, porque ele disse que não queria matar a aula no dia seguinte, que ele não queria, ele, acho que ele não gosta tanto assim do Homem-Aranha, ele acha que é meio que a parte um pouquinho do MCU, não sei qual é a dele. Quer dizer, é totalmente MCU, né? Mas como não é do Marvel Studios, não sei se foi isso. Mas ele não quis faltar a aula, não. Fiquei bem decepcionado com isso.
O Elvis não deixou ele faltar no dia seguinte a aula, não. O Elvis falou no episódio lá.
Ah, cara, isso aí é mais importante que a escola, gente.
Cara, mas olha só, a Alice já tava quase em vestibular, então...
Ah, tá.
Pois é, aí não dá pra ficar faltando aula. Mas ok, eu entendo.
Dá sim, mas tudo bem, a gente entende.
Dá sim, mas tudo bem.
Tibério, pega aí outro e-mail pra gente ler.
Pô, cara, deixa eu falar a verdade, assim, a gente recebeu um monte de e-mail. Eu vou dar uma resumida em alguns aqui, porque eu acho que senão a gente vai ficar muito tempo aqui, a gente já tá passando tempo aqui. o...
Nossa, a gente tá sem o GG, a gente não tá cronometrando, daqui a pouco ele vai xingar. O que que esses caras ficaram perdendo tempo cantando a musiquinha? E esse Responde Crash vai ficar mais longo que o normal.
Como assim o Responde Crash de uma hora? Isso aqui não é episódio, não, isso aqui.
Pô, mas eu comentei tudo, é só cortando minhas partes, cara. Eu fiz questão de comentar cada coisa, então pode ir cortando, tranquilo.
Mas não, a gente te chamou pra isso, né?
Ah, mas devia a gente ser sede, né?
Mas aí eu queria só comentar que teve um e-mail do Marcelo Parreira Veloso Júnior, que mandou, e ele falou, eu achei legal que ele no e-mail dele fala que ele ouviu, ele não tem filhos, mas durante o episódio ele até cogitou teu. Mas ele passou a vontade antes de acabar o episódio.
O que ele fez pra passar a vontade, cara? Foi com a voz do Tibério, com a voz do Alves.
Obrigado, cara. Ele elogiou aqui as escolhas das músicas pelo GG, que realmente ficaram bem legais. Mas e ele não tem filhos, mas achou legal o episódio, gosta desse tipo de debate-papo, como eu falei assim, o pessoal elogiou. E pô, obrigado aí, Marcelo. E só uma mensagem também lá do nosso padrinho, o Éder Ribeiro, lá no grupo do Telegram, que ele falou uma coisa que até perguntar por isso pra você, pô, Vess, porque pra mim ainda não chegou da cidade, mas ele falou que ele curtiu o episódio, achou legal, mas ele tá sentindo falta de material voltado ao público infanto-juvenil, com qualidade, assim, né? Ele falou que tem um filho de 5 anos, curte Gravity Falls, mas assim, meio que tá por aí, que o MCU não é totalmente infantil e tal. Laços, por exemplo, também não é bem infantil, que é da Turma da Mônica, né? Então, assim, mas acho legal o episódio, mas ele queria mais coisas como um Goonies hoje em dia, assim. O que vocês acharam? Vocês acham que tá rolando, não tá?
Cara, vou te falar que o meu filho mais velho, meu filho de 10 anos, o que participou no podcast, ele já me botou pra ver Gravity Falls.
E aí, gostou?
É maneiro o Gravity Falls.
É muito bom, cara. Meu filho é fanático por Gravity Falls. Ele vê várias vezes o mesmo episódio, porque tem uns códigos escondidos, ele tem uns livros.
Isso,
aí
isso.
Ele aprendeu...
Meu filho tem o livro.
Um código. Ele tem dois livros. Tem o diário, né, não sei o quê.
É.
E, cara, ele fica revendo, cada vez que ele encontra um código novo, ele fica, pô, ele diz que essa série nunca se esgota porque você sempre descobre uma coisa nova sobre os episódios.
Ah, é? Caramba. É.
Mas acho que ele tá exagerando.
Eu conheço assim, de nome, mas eu não cheguei nesse nível de detalhe, não.
Tem uma coisa interessante pra quem gosta de Rick and Morty, os criadores, né, dessas duas séries são amigos. Então eles põem umas referências um ao outro. Nos desenhos. Se vocês procurarem na internet, tem várias referências lá. Tipo, você vê umas paradas que o Rick seria amigo de um dos caras lá, um personagem, um coroa lá. Que acho que é que usa um negocinho na cabeça, um chapéuzinho maluco. Tem uma parada dessa.
É, mas Rick and Morty não é o alvo do que a gente...
Não
do,
é.
Do... Tá bem longe até um pouquinho.
Não é, mas pro meu filho que vê os dois... Pô, foi êxtase.
Bom, com relação a filme infanto-juvenil, eu repito o que eu falei no fim do episódio. Eu gosto dos filmes do Robert Rodriguez e eu curti muito. Tudo bem que Sharkboy e Lavagirl envelheceu bastante porque os efeitos especiais são toscos, mas A Pedra Mágica eu acho muito legal. Ainda hoje eu ainda acho um filme bem divertido.
Cara, de filme pra criança feito atualmente... Eu acho que a gente deve considerar o Shazam, cara. Porque eu acho que achei um filme bem mais voltado pra criança do que pra adulto. Eu acho que é um filme pra criança aquilo ali, sabe? É. Então eu jogaria aí nessa, tipo, você que é criança, quer ver um filme legal, vai ver Shazam.
É verdade, Shazam, né? Talvez. Mas tem uma parte meio dark, né, no filme. Será que não assusta a criança? Aquela pai morrendo ali no início, que não morre de verdade, mas rola um sangue ali.
Cara, tem. Essa parte é estranha mesmo. Mas, assim, crianças hoje em dia estão vendo muita coisa maluca também. Isso me lembra uma vez que eu fui ver... Só eu e minha esposa, acho que a gente não era casado na época, a gente foi ver o filme do Bob Esponja. O primeiro filme do Bob Esponja, animação. A gente foi ao cinema, só tinha gente de adulto sem criança. E tem uma hora que o Bob Esponja começa a morrer desidratado na praia. Cara, as crianças começaram a chorar no cinema. Eu fiquei com pena. Tipo, caraca, as crianças estão chorando. Eu vi as mães falando, não, fica, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. As crianças, o Bob Esponja tá morrendo. Cara, depois o Bob Esponja revive e tudo,
então, assim, errado na mão, legal.
As coisas acontecem. Ah, cara, sabe que outro filme também legal pra criança é Teen Titans. O Teen Titans Go, né? Pô, era pra criança.
Sim, esse é maneiro.
E tem uma pegada pra adulto também, a gente curte também, assim, que tem umas piadas que a gente pega.
Pegada pra adulto, exatamente. Esse filme foi horroroso também, eu fui ver no cinema, fui ver por causa que a gente realmente gosta da animação, meu filho também foi ver, eu, minha esposa e meu filho, e tinha muita criança vendo, e criança penteira que corria pelo cinema, foi uma péssima experiência.
E o Goosebumps também é outro que eu tinha esquecido de falar.
Não, mas o Eric falou.
O Eric
ou
o
Fred,
verdade.
Não lembro qual foi.
Foi o Eric.
Peraí, Goosebumps tem série, né? Isso é série, não é filme, né?
Não, filme? É filme. São dois filmes.
Tem filme, Goosebumps? Não sabia, cara.
Tem.
Caramba.
É, já quer ver, já quer ver.
Não, até que não. É que eu conhecia como livro, só.
Pra fechar, que tá realmente muito longo, eu quero só deixar um recado que o Alexandre Duarte Nunes escreveu, que eu achei um negócio bacana que eu não sabia que existia. A gente comentou do Cinema Materna, que é uma sessão que é pra pais com filhos, e ele comentou da sessão Azul, que ele comentou que um dos filhos dele é autista e é uma sessão especializada para os autistas. Aí ele fala assim: ocorre mais cedo quando o shopping está vazio, tem um som reduzido e a iluminação de trailer é mantida ao longo do filme. Mas o mais legal é que ninguém te julga se o filho tiver uma crise ou quiser deitar no chão, pois os frequentadores são pessoas que também estão no mesmo barco e uns apoiam os outros.
Que legal, cara.
Cara, muito legal isso. Muito legal saber que tem um negócio assim.
Legal. Eu tava querendo entender como é que seria diferente, mas é interessante o lance da luz, né?
É, não fica totalmente escuro.
Você tem que manter, você não pode criar um ambiente muito diferente para a pessoa não ter um ataque, né? Não ter uma crise. Interessante, cara.
Bem legal saber disso. Eu não sabia que existia.
Não, e essa coisa também, tipo, se alguém tiver uma crise na hora, tipo, ok, tá, beleza, né? Você não vai ficar aborrecido. As pessoas já têm problema com criança no cinema, né, cara? Se alguém tiver uma crise, então, as outras pessoas não vão compreender. Realmente, com exceção só de pais e autistas, beleza. Bem bolado, okay, cara. Ótima iniciativa.
Ele botou aqui o link, sessãoazul.com.br. A gente bota aqui no post pra galera também saber, né? Da iniciativa, poder divulgar e descobrir onde tá tendo a sessão, né? Bem legal isso.
Maneiro.
Eu não sabia que a cor era azul, cara. No metrô eles têm uma fitinha multicolorida pra dizer que você também tem direito a ceder o lugar ali pra um autista. Não sabia que era azul. Pra mim era, sei lá, multicor. Entendi. Não sabia.
Não conheço esse. Eu sei da cor azul, mas não conheço essa fitinha que você falou, mas...
É, repara no metrô.
Eu já vi a fitinha.
Tem a fitinha também. Tipo, tem todos os símbolozinhos, né, pra algumas deficiências. E tem a fitinha também, dizendo que o autista também pode. Era uma fita multicolorida. Não era uma fita azul.
Bem, é isso aí, pessoal. Acompanha a gente lá no nosso site podcastadores.com.br, no nosso Facebook Podcastadores, no Instagram @podcast e Twitter também @podcast, porque não cabe nome Podcastadores todo, que eles limitam o tamanho, então ficou Podcast mesmo.
Podcast não, Podcrast.
Podcrast, verdade. É que a gente fala crash, a pessoa pode escrever com E, né?
Pasta de dente. E falando aí já do Podcrast, porque vocês já sabem qual vai ser o próximo episódio?
Cara, a gente até sabe, mas é segredo, a gente não costuma falar no final do ResponseCrash qual é o próximo, sabe? Mas beleza, vamos lá, porque eu preciso jantar e eu preciso comer alguma batata.
Alguma batata. Somebody love. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.